embora, enfim, é com todo o gosto, também a temos aqui na nossa comissão. Mas deixemos isto, vamos começar o nosso trabalho, passaremos certamente aqui, saltaremos alguns pontos à medida que os senhores deputados vão chegando. É verdade que há sempre um problema, que é sempre uma dificuldade grande, como certamente, e julgo que não vale a pena deixar de dizer, que há comissões a funcionar ao mesmo tempo, é verdade, e acho que era injusto, nomeadamente para determinados, porque se há senhores deputados, enfim, que não primam muitas vezes pela pontualidade, há outros que eu tenho a certeza que neste momento têm duas ou três comissões e que é muito complicado, sem dúvida nenhuma. Por isso penso que temos de ser justos e, em certa medida, haver alguma tolerância. Peço que tenham essa tolerância, que pelo menos eu tenho essa preocupação e não gostaria de maneira nenhuma estar aqui a arranjar, enfim, transmitir uma ideia em relação aos nossos colegas que eu não tenho de maneira nenhuma, com toda a franqueza. Vamos então dar início, se não se importam. Eu pedia-vos já, pedia para começar pelo 2, nomeadamente porque está cá a senhora deputada Conceição Caldeira, e se ela quereria, o ponto 2 diz apreciação e votação do parecer sobre o relatório de regulação e o relatório de atividades e contas da entidade reguladora para a comunicação social frente ao ano de 2013. De qualquer maneira, eu gostava antes de vos dizer qualquer coisa, que era o seguinte, também estava previsto, provavelmente no primeiro ordem de trabalhos que mandámos, ordem do dia, estava lá que a ERC seria hoje recebida. O problema que se passou foi o seguinte, apareceu cá o Sr. Presidente da ERC, pediu-me uma reunião urgente, e nessa reunião urgente, o que é que ele me disse? Senhor Fulano, temos de apresentar até 30 de maio, penso que é 30 de maio, foi o que ele me disse, não sei se é 30, se é 31 de maio, temos de apresentar o relatório da ERC do ano 2014, e se porventura, talvez não valesse a pena virmos cá duas vezes, juntaríamos os dois. Eu confesso com toda a franqueza que assumi essa responsabilidade, não sei, penso que eventualmente os meus colegas não vão... Enfim, e então marcaríamos para a segunda quinzena de junho, uma vez que o relatório tem de ser conhecido até ao final de maio, então juntávamos os dois relatórios. Não sei, enfim, quase que, não sei, não vou fazer como o Egas Muniz, não é verdade? Mas penso que, sinceramente, que esta decisão foi uma decisão no sentido, enfim, de sermos mais eficientes e, ao mesmo tempo, que era a minha preocupação, termos o relatório de 2014 devidamente aprovado. Faz favor, tem a palavra a senhora deputada Mónica Ferro.
Ó, senhor Presidente, exatamente por o senhor Presidente me ter comunicado essa intenção do senhor Presidente da ERC, Carlos Magno, cá vir, e também porque, de facto, diz a lei que o relatório, que a ERC tem que ser ouvida antes de se fazer o relatório, foi dito à senhora deputada Conceição Caldeira que o relatório não seria entregue hoje porque não teríamos ouvido a ERC a tempo de ela poder confrontar a ERC com o que está no relatório. E, portanto, posso-lhe dizer que até estranhei ver aqui este ponto na ordem do dia, porque partimos desse pressuposto que ouviríamos o senhor Presidente da ERC sobre os dois relatórios e então elaboraríamos depois da audição o parecer. E, portanto, esse é o motivo pelo qual a senhora deputada Maria Conceição Caldeira não apresentou o relatório hoje. Foi tão simples quanto isto.
Senhora deputada, muito obrigado. De facto, essa foi a minha interpretação. Quando me pediram, designadamente, como vos disse, estamos no final da legislatura e tive essa preocupação. No final da legislatura de conseguirmos, eventualmente, ficar tudo resolvido, foi essa a minha preocupação. De qualquer maneira, eu dou a palavra.
Sr. Presidente, nada a opor à decisão do Sr. Presidente, só apenas lamentar, porque apesar de tudo, e eu sei que isto não parte aqui da Assembleia, nós estamos a falar do ano 2013, não é? E, portanto, já estamos com... falar de atraso já é excessivo. E, portanto, acho que é uma das questões que devíamos, de facto, relembrar ao Sr. Presidente da ERC, que é os prazos absolutamente inaceitáveis para uma instituição como a dele, que tem e que terá e que virá a ter cada vez mais responsabilidades em matérias muito sensíveis. E, portanto... E que eu penso, eu agora tenho que ver, mas não me lembro de ter assistido a estes atrasos da parte da ERC. Nunca. E, portanto, chegarmos a ter 2 anos e meio de atraso sobre relatórios, não me lembro disto ter alguma vez acontecido e, portanto, quero que isto fique anotado. Eu percebo, a senhora deputada, a nossa única... Nós não ficámos surpreendidos porque isto era uma questão de 2013, era só por causa disso, porque em relação a 2014 temos, obviamente, consciência que não estando pronto. Mas nada a objetar, que se discutam ambos e penso que será a contrapartida. Acho que temos que ter a noção, depois em termos de tempos de audição, isso eu apelo, porque vai haver muitas matérias para falar em relação à ERC. Estamos a falar de um duplo trabalho e normalmente os tempos são os mesmos e, portanto, saímos todos destas audições com grandes sentimentos de frustração, porque não há maneira de se debater com o mínimo rigor a questões que são concretas. Portanto, apelo, se se juntam dois relatórios e com toda a atualidade, que certamente não deixará de estar presente, apelo a que se faça uma reflexão em termos de tempos de audição. Que eu agora nem sei qual é a grelha, portanto estou a falar isto em geral, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Medeiros. Gostava apenas de lhe chamar a atenção para o seguinte, Sra. Deputada. A mesma interrogação foi a mesma que eu pus ao Presidente ERC, em que diz, enfim, os atrasos, etc. Confesso com toda a franqueza que fiquei agora um bocadinho, talvez baralhado, vamos assim dizer, porque eu perguntei-lhe isso concretamente e ele disse, não, nós conseguimos recuperar e agora já estamos praticamente e já vamos conseguir estar em dia. Mas confesso, sinceramente, que acho que é uma boa pergunta para os senhores deputados porem. Olha, eu digo-lhe com toda a franqueza, a única coisa que lhe posso dizer é que fiz a pergunta e deu uma noção que a resposta foi que sim, senhor, estamos a recuperar. Não sou capaz de dizer mais nada.
Oh, senhor Presidente, mas de facto está a recuperar com o 2014. Sim. Não é? Fica atualizado. A senhora deputada Adelaide Canastro está exatamente a lembrar que, de acordo com a lei, ele tem que fechar até maio do ano seguinte. Portanto, ele fica com as contas feitas. Nós é que ficamos com o ano de atraso. Ele fica em dia.
De qualquer maneira, se não se importam, a senhora deputada Inês Medeiros levantou aqui um problema que me parece importante. Face, enfim, ao interesse do tema, provavelmente, se os senhores deputados estiverem de acordo, nós provavelmente vamos guardar uma manhã para discutir isto, nomeadamente os dois relatórios em termos de comparação. Foi uma das razões que o Presidente pediu o que é que se tem feito, etc., para discutir ao mesmo tempo, para apresentar ao mesmo tempo, e simultaneamente, provavelmente, eu vou ver agora quais são as grelhas e depois, na próxima reunião, provavelmente propunha uma grelha, se os deputados concordassem, para todas estas dúvidas que se levantam, enfim, a ver se porventura as conseguiríamos resolver de vez. Estamos de acordo, senhores deputados? Estamos de acordo, senhores deputados? Pronto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, já está esclarecido. Pronto, muito obrigado. Fui abordado, enfim, pelo deputado Ribeiro Castro, em que põe um problema que acho que é perfeitamente razoável. Disse com certeza, agradeço que o envie para a comissão, chegou de imediato. Aliás, teve o cuidado antes de me falar nisso, antes de o mandar, o que eu desde já agradeço. Mas, de qualquer maneira, eu perguntava quem é o deputado relator do CDS. Era isso que lhe queria perguntar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será o deputado Paulo Almeida que fará o parecer sobre este ponto. Não, mas nós temos o trabalho dividido entre comunicação social com a minha parte e o Paulo Almeida a fazer a parte.
Está, de facto, a urgência que está, a delicadeza.
Não, obviamente.
Sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entrávamos agora no... Eu não sei se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já percebeu, se a sua colega já explicou o ponto 2. Podemos passar adiante, não é verdade? Então agora temos aqui o ponto 3, que diria discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 506... regula a promoção da transparência, da propriedade e da gestão das entidades que prosseguem a atividade de comunicação social. Eu apenas recordava, senhores deputados, tenho de recordar isto, que isto é terceira, já teve agendado 3 vezes. E por isso sinto um certo problema, com toda a franqueza, ter este problema. Acredito claramente que os senhores estão a querer fazer o melhor possível, quase um trabalho mais perfeito, mas pedia-vos que também tivessem consciência disto. Isto já foi adiado 3 vezes e penso que, sinceramente, não pode continuar, está bem? Por isso peço a todos os senhores deputados que procurem arranjar aqui um mais largo consenso, nomeadamente, com certeza, senhor deputado, já lhe dou a voz, nomeadamente até mesmo com datas concretas para podermos discutir isto de modo a que, enfim, as nossas expectativas não sejam frustradas. Tem a senhora deputada Mónica Ferro.
Senhor Presidente, é apenas para, se me permite, corrigir parte da sua crítica e assumir que é o grupo parlamentar do PSD e do CDS que estão em falta, não é todos os deputados. O PS entregou inclusive mais um aditamento à sua própria proposta a semana passada em devido tempo e é mais uma vez o grupo parlamentar do PSD e do CDS que pedem a condescendência do Partido Socialista e dos outros grupos parlamentares que não estão cá nesta matéria. Acabei de mais uma vez articular com o Sr. Deputado Raul Almeida, porque são os dois grupos parlamentares que estão a trabalhar nisto, e de facto, a nossa principal preocupação é poder arranjar a formulação final que permita cobrir as áreas que aqui foram levantadas. E creio que quer o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quer o Sr. Deputado Inês de Medeiros, que tiveram a trabalhar mais com a mão na massa com isto, bem como o Sr. Deputado Agostinho Santos e a Sandra Ponteiro percebem, e a deputada Sandra Ponteiro percebem que nós às vezes também nos metemos em caminhos que se tornam difíceis e, portanto, o estar a trabalhar parte desta matéria significa estar a tentar arranjar a formulação que permita atingir o resultado final, que é de facto uma maior transparência. E, portanto, nós o que nos propomos fazer, se a Comissão for condescendente connosco nesse sentido, é até sexta-feira ter a nossa proposta final. A proposta resulta basicamente no aditamento de 2 novos artigos, um que trabalha mais concretamente a questão dos fluxos financeiros e outro que trabalha a questão da monitorização dos fluxos e, portanto, nós podemos, até antes de entregar a nossa proposta, partilhar com o Partido Socialista o que está agora em cima da mesa para podermos dar tempo para poderem refletir sobre o que estamos a querer fazer. Creio que não está em causa e que não está aqui em causa o protelar, é só tentar arranjar uma formulação. Este é um diploma bastante complexo, que em formulações anteriores já foi inclusivamente vetado 2 vezes pelo Sr. Presidente da República. Portanto, nós temos noção de que é preciso um grande consenso e um consenso alargado em torno desta matéria para que possamos cumprir aquele que é o nosso objetivo. E mais uma vez nos penalizamos por não termos cumprido o prazo que ficou acordado. Mas estaríamos na disposição desta sexta-feira definitivamente e sem mais apelos nem agravos e discuti-lo já na próxima semana. Ainda vai mais do que a tempo de ir a plenário.
Obrigado, Sra. Deputada Mónica Ferro. Penso que, enfim, para além da justificação do adiamento, a Sra. Deputada Mónica Ferro apresenta concretamente um calendário. E por isso punha à discussão dos senhores deputados, nomeadamente do Partido Socialista, qual é a vossa opinião, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PS em relação a este diploma não tem tido qualquer dificuldade em encontrar e procurar... Encontrar? Temos nada a encontrar, ele não apareceu. Mas em procurar o consenso. Até a proposta de aditamento que formulámos foi precisamente no sentido de permitir, na ausência de outras propostas de entrada, ainda conseguir introduzir de alguma maneira, pelo menos o princípio da necessidade de introduzir os fluxos financeiros, ainda que remetendo posteriormente para o diploma da ERC. Temos noção que não é uma solução ideal, mas era a solução que se conseguia construir, também na falta de propostas que pudessem levar a um diálogo e a uma construção de uma solução definitiva. Portanto, não podíamos estar mais em sintonia com a vontade de ter consenso quanto a esta matéria e, portanto, obviamente o calendário apresentado parece-nos que, enfim, já não podendo retroagir, já não retroage, portanto, para o futuro é o mais próximo possível e parece-nos que é razoável para darmos por concluído o procedimento. Obviamente, preferíamos também já que ele já tivesse, porque como o Sr. Presidente também bem referiu, já teve por 2 vezes calendário, já esteve previsto por duas vezes a data de entrega de propostas de alteração ou de propostas de editamento e temos vindo sucessivamente a adiá-los. Esperemos que esta seja efetivamente marco final e não ultrapassável para que depois possa conseguir passar à fase da discussão propriamente dita. E aproveitando, eventualmente aqui antecipando o ponto 4 e tendo em conta que aqui é o Partido Socialista que está em falta, uma vez que também enfim, não nos tendo apercebido que já estaria agendado para hoje para discussão na especialidade, e, enfim, não excluindo a possibilidade, como digo, pode não se concretizar, mas não excluindo a possibilidade de querer apresentar propostas de alteração, solicitávamos a mesma coisa, ou seja, que pudesse também ser reagendado para a próxima reunião, sem prejuízo, obviamente, como digo, não estou com isto a dizer que vamos apresentar propostas de alteração, mas gostaríamos só de poder ainda ter algum tempo de reflexão sobre a matéria e, portanto, aproveitando a boleia dos adiamentos, não querendo torná-la regra em vez de exceção, mas ainda assim, como o contexto é de alargada vontade de consensos, pelo menos existe uma comissão em que isto é possível à beira do calendário eleitoral, enfim, seguramente não ganharemos um prémio para isso, mas estamos em contraciclo manifestamente, e portanto aproveito a boleia e pedia também que o ponto 4 pudesse também ser objeto de nova reflexão.
Muito obrigado. Com certeza, tenho imenso gosto.
O grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP têm duas pequeninas alterações que querem fazer a esse projeto, e assim até dá tempo de vos poder, embora sejam coisas de correção, assim dá mais tempo até de já distribuírem e verem. Não vá ser as correções que querem fazer algumas das que a gente já tem. É neste espírito de concórdia que o Sr. Presidente promove que nós gostamos de trabalhar.
Muito obrigado. Havia apenas aqui uma dúvida que eu aproveito, embora esteja diretamente relacionada e não esteja. Como os senhores deputados provavelmente sabem, o Sr. Ministro, na última, enfim, audição regimental, vem cá na próxima terça-feira, às 9:30 da manhã. Dez e meia, desculpem, 10:30, exato, 10:30, para, admitindo aqueles indivíduos que vêm de fora, ainda possam vir nessa manhã. Porque o Sr. Ministro não conseguiu arranjar para quarta-feira, foi a razão. De qualquer maneira, eu sugeria, se os senhores deputados estiverem sendo de acordo, e aqui precisava de, enfim, de marcarmos as horas, provavelmente faríamos depois uma reunião na quarta-feira de manhã para agendar estes dois projetos. Concordam? O que é que os parece razoável para este? Agenda das 11 à 1, conseguíamos discutir estes dois projetos? Senhores deputados, peço-vos a vossa ajuda, face, enfim, aos números, etc., ao avanço dos acordos, o que é que vos parece? Será possível? Será razoável? Então marcávamos quarta-feira às 11 da manhã e marcávamos o agendamento regimental com o Senhor Ministro na terça às 10:30 da manhã. Já está marcado, já sei, mas de qualquer maneira era para eles saberem a hora de trabalhos. Concordam, senhores deputados? Muito obrigado, senhores deputados. Então penso que, sinceramente, a não ser que haja algum senhor deputado que ainda se queira pronunciar sobre o ponto 13 e 4, penso que estamos aqui a chegar a um consenso e talvez não valha a pena continuar a nossa discussão. Está contudo, se algum dos senhores deputados quiser, então penso que o silêncio. Concordam com a proposta. Agora, senhores deputados, temos aqui um problema que eu já tive o cuidado de chamar a atenção, uma vez que, enfim, isto podia ser um convite individual, com toda a sinceridade, para cada um dos partidos políticos. O que acontece é que isto chegou em maio, parece-me que foi a 5 ou 6 de maio, à volta disso, no princípio de maio, e eu estava um bocado preocupado, porque não vi, até agora, não ouvir qualquer reação dos partidos políticos. Por outro lado, eu fui ver o histórico disto, senhores deputados, e verifiquei que nem sempre foram os senhores deputados que lá foram. Todos os partidos estiveram claramente representados, mas nem sempre foram deputados que lá foram. Estou-me a lembrar aqui do Mariano Gago, estou-me a lembrar, não sei se o Diogo Vasconcelos nessa altura seria deputado ou não seria, mas estive a ver, e inclusive porque havia aqui partidos que provavelmente nem tinham capacidade entre os seus deputados para arranjar. Por isso, o que é que eu vos pedia? Pedia, penso, que uma vez que isto foi enviado à Comissão, que a Comissão provavelmente terá de dar uma resposta, mais que não seja, os partidos indicarão, ou então os partidos indicarão e a Comissão enviará. Era isto que eu queria para já alertar-vos. Nomeadamente, reparem, senhores deputados, que eles fazem isto de dois anos, não sei se já tiveram a oportunidade, se ainda não tiveram a oportunidade de ler, eles fazem isto de dois em dois anos, e depois há aqui uma situação que é não é um pormenor, é que eles pedem isto. A lógica destas iniciativas baseia-se na redação de debates em períodos eleitorais, isto praticamente é em período pré-eleitoral, perspectivas dos vários partidos de um domínio da sociedade da informação e do conhecimento. Por isso a responsabilidade, enfim, dá-me noção que duplica nestes anos em que há. E eu isto queria expor com toda a franqueza, enfim, não sei, a metodologia qual será? Era a primeira coisa. Será que eventualmente os seus deputados acham que a metodologia será assim, senhor, nós vamos indicar e através da comissão enviaremos? Primeira hipótese. Se cada um dos partidos achar que eventualmente isto deve ser a título individual, eu com certeza afastaria e comunicaria que os partidos individualmente indicarão os seus representantes. Por isso gostava de ouvir a vossa opinião, o que é que o Expresso mais razoável. Parece, à primeira vista, que isto já é uma tradição, segundo o que temos aqui escrito, porque, reparem, isto já vem de 2004. Percebe? E como isto parece que já é uma tradição, desde 2001. Não, isso foi a Fundação. Parece-me, com toda a franqueza, que provavelmente eles estão habituados já a este caminho, vamos assim dizer. Tem palavra, se algum dos seus deputados quiser pronunciar sobre isto, nomeadamente qual a metodologia, e depois, se eventualmente quererão, de acordo com a metodologia, assim pedirei ou não a indicação. Faz favor.
Sr. Presidente, só uma dúvida. Aqui no pedido da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, mas eles alguma vez já fizeram isto na Assembleia ou seria a primeira vez? Eu agora estou com uma... Pois, já fizeram uma vez, não é? Na Assembleia. A nossa única dúvida é justamente o por ser em período de campanha eleitoral. A minha dúvida é essa. É só a Assembleia, embora considere absolutamente pertinente o debate em torno disto, é só, tenho medo que se abra um bocado um precedente em período de pré-campanha eleitoral, ou campanha eleitoral, tal como eles digam, que a Assembleia passe a fornecer espaços. É que vem tão claramente dito aqui que é porque é em questões de campanha, é a minha única dúvida, mas se também já foi feito e se não levantou dúvidas, não...
A minha dificuldade é o timing, está a ver o que eu estou a dizer? Se foi tão próximo das eleições, se não foi, isso foi a dúvida com quê? Mas podemos tentar pedir aqui aos serviços...
Estamos a falar de 17 de junho, não é propriamente em campanha. Ao mesmo tempo, eu agora é que vi a data, Sr. Presidente, a realização do novo debate é 17 de junho. Estamos um bocado longe, apesar de tudo.
De qualquer maneira, repare, Sra. Deputada, a minha razão foi porque isto foi distribuído, parece-me foi a 6 de maio, a vocês... E qual era a minha preocupação? Atenção, para alguém que queira fazer um programa, acho que estamos a chegar ao limite.
Sim. Sabe?
Sim. O limite do razoável, não quero que amanhã... Por isso, perguntava-vos, enfim, a metodologia, e gostava de ouvir outras opiniões, e muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu até acredito, a Leonor Lopes acabou de mostrar aqui que em 26 de março de 2007 foi aqui, foi no Auditório Novo da... do auditório do novo edifício. E é bastante claro que este debate é um debate que pretende envolver os partidos políticos e, portanto, embora não seja em campanha eleitoral, querem ouvir as propostas dos partidos políticos para esta matéria. E, portanto, eu acho que o debate é interessante. Diria assim à partida que não tenho nada a objetar a que se possa fazer cá, aliás. Tem sido a prática do Parlamento trazer a sociedade para dentro do Parlamento. Este, ainda por cima, é um debate com incidência parlamentar absolutamente evidente, não é? Portanto, não parece que tenha nada a opor em relação a esta matéria.
Certamente, alguns dos seus deputados ainda não tiveram oportunidade, mas no próprio documento que distribuí, está cá onde é que eles foram. Foram no fórum.
Sim, em 2007 foi auditório novo.
Certo, e há aqui um, eu já tinha lido que havia um que tinha sido feito aqui. Mais algum dos seus deputados?
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu entendo também que há o precedente, portanto, não há motivo, e as a 7 de junho, muito francamente, ainda não é, digamos, independentemente da temperatura que esteja no dia, ainda não é um tempo quente, e portanto, não nos parece mal. Mas, se calhar, para institucionalizar mais, se, não sei o que é que os colegas pensam disto, mas a proposta do Sr. Presidente de indicarmos os nomes à Comissão e a Comissão dizer quem são os deputados que vão participar, que será, digamos, uma via de balizar também o contexto do próprio debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A ver, vamos depois falar nisso.
Sim, Sr. Presidente, eu acho que não são forçosamente deputados, pois cabe às forças partidárias indicar quem...
Não, aliás, a gente vai ver e há aqui exemplos muito claros que não é necessário. Oh, Sr. Deputado, não sei, se calhar não se recorda, mas eu dou-lhe já. Tenho aqui um já em que eu ofereço-lhe o meu, ou arranjo um, ou vou pedir à Regina que me arranje uma fotocópia e que dê já ao Sr. Deputado. Porque tem aqui vários, desde vários, o Miguel Portas, o Rui Namorado Rosa, que eu saiba não foi, Zé Magalhães, Diogo Vasconcelos, Ribeiro e Castro, tem aqui vários. Carlos Patrão, Bruno Dias, e há uns que são, outros nunca foram deputados. Por isso aí acho que estão completamente à vontade. Então, temos aqui um problema que é o seguinte, vamos lá ver, talvez dois problemas neste momento. Parece-me que em princípio os senhores deputados concordam que seja através da comissão, que sejam indicados através da comissão. Os senhores deputados irão, enfim, marcaríamos um período máximo a próxima quarta-feira, se concordam, 2 a 8 dias. E depois teríamos aqui um problema... que era o seguinte, que era, eventualmente, se ele é aqui na nossa casa, se será na nossa casa, que é uma das hipóteses, não é verdade, quem é que faria a sessão de abertura? O senhor Presidente, mas uma sessão de abertura que seria muito simples, muito isto, muito aquilo, sem entrar. É verdade, é verdade. Senhora Deputada Inês Medeiros. Bem, vamos então, o Sr. Presidente vai pensar na quarta-feira ter de decidir também, porque de facto com uma, enfim, terá de se fazer. Vamos lá ver, os senhores deputados, eu acho que é relativamente fácil, em termos genéricos, falar hoje, fácil não é, porque nada disto é fácil, com toda a franqueza, falar sobre a sociedade de informação, mas provavelmente, certamente, os indivíduos que vão falar depois a seguir como representantes de cada partido, se calhar aí já vão ser mais políticos, com outra abertura, enfim, completamente diferente. Porque arranjar umas generalistas que apanha a ideia que todos nós temos, porque, de facto, fazer uma abertura desta só o posso fazer sentindo-me, pelo menos em consciência, representante de todos os partidos, com toda a sinceridade, será completamente diferente. Mas, enfim, então ficaremos para na quarta-feira decidir. Os senhores deputados acham que eventualmente poderão... Quarta-feira têm capacidade para decidir? Estamos de acordo? E nós, entretanto, daríamos uma mensagem muito curta ao secretário-geral, não é verdade? Dizer... Sim, senhor. Certo? Que é para eles também, enfim, poderem começar a pensar em fazer. Senhores deputados, passaríamos agora... Qual é o ponto que tenho aqui a seguir? Exatamente. Senhores deputados, nós temos aqui o ponto 6, e o ponto 6 diz o seguinte: proposta de uma reunião de trabalho da equipa de avaliadores do GRECO, Grupo de Estados contra a Corrupção, com a 12ª Comissão no âmbito do 4º ciclo de avaliações mútuas a ter lugar a 30 de junho de 2015 nas instalações da Assembleia da República. O que é que vos queria dizer? Queria dizer que este grupo pediu-nos uma reunião. Pediu não só a nós, como à primeira comissão, para serem ouvidos. Neste sentido, já a primeira comissão já se adiantou e marcou para às 11 horas, às 11 horas, e é uma quarta-feira. É uma quarta-feira. Pois para nós restava às 9 horas e 30 minutos que eu estava disponível para aceitar. Ai, meu Deus. Este problema, a minha grande dificuldade é obrigar, enfim... Mas não sei qual é que é a alternativa, com toda a franqueza. Nós devemos andar numa altura aí, aqui, perdoai-me a expressão, mata-cavalos, a correr, a ocupar todos os espaços. Por isso, sinceramente, tenho medo de marcar para outro dia, com toda a franqueza. Como é que os indivíduos vêm mais longe, nomeadamente Vila Real, etc, etc, se conseguem? É um grande esforço estar aqui às 9h30? É um esforço muito grande, Sr. Deputado. Pronto, Sr. Deputado, mas... Eu percebo, mas eu, o que é que me está a custar? Está, já me custou marcar a do Sr. Ministro, mas pronto, não tivemos outra solução, era a única possibilidade. Já vou pedir um sacrifício tremendo aos indivíduos que vêm de longe. É? Que isto, no fundo, é dizer-lhes, olha, venham na segunda-feira à tarde. Isto é assim mesmo, numa altura... E agora, estou com uma certa dificuldade. Mas, ó Sr. Deputado, tendo a máxima consideração, eu provavelmente vou manter, ainda que reconhecendo que esta audição não vai ter a representação que eventualmente desejaríamos. Faz favor.
Queria colocar uma questão do ponto de vista puramente pragmático ou de metodologia. Há comissões, eu ainda ontem estive na Comissão de Negócios Estrangeiros em que se estava a agendar exatamente uma série de reuniões e que a proposta da Comissão é que haja uma reunião com o representante de cada partido ou com a coordenação, por exemplo, ou o coordenador não podendo estar presente faz-se representar por mais alguém, é uma das metodologias.
Senhores deputados, como calculam fazer isso em relação a uma audição do Sr. Ministro? Nem pensar nisso. Estamos de acordo, por isso nem pensar nisto. Este caso, penso que é admissível admitirmos isso, nomeadamente porque, enfim, é uma altura em que a dinâmica é muito grande, não é verdade? Por isso é perfeitamente natural que haja colegas nossos que não possam cá estar nesse dia. Será que, eventualmente, indo ao encontro... Eu, sinceramente, não sentia grande dificuldade em aceitar esta proposta. Tanto mais que eu conheço comissões que têm trabalhado assim em termos de audições. Se, porventura... Talvez seja a hipótese. Então, íamos fazer o seguinte. Ó, Sr. Deputado, íamos fazer o seguinte. Vamos lá ver. Eu vou falar com o Sr. Deputado Fernando Negrão. Ver a hipótese que nós tínhamos de fazer a reunião conjunta, e então já seria às 11 horas. E na alternativa, na hipótese de eventualmente não ser possível, então, faz favor, Sr. Deputado, pode ser que tenha uma mais brilhante que a minha.
Não, isso, eu tenho em conta, pela natureza das audições que o GREC realiza, o escopo das intervenções junto da Primeira Comissão e junto de nós não é o mesmo. Ou seja, junto da Primeira Comissão o objetivo é essencialmente fazer uma análise e monitorização do estado da arte em termos de legislação e eventualmente do eixo magistrados que também é explorado por eles. Enquanto que aqui é muito mais pragmática e prática e tem a ver com o controle de registro de interesses, grupo, de declarações... Dos deputados e, portanto, a nossa é mais prática do que a da Primeira Comissão, que será mais conceptual do quadro legislativo. Portanto, não sei se, de facto, a fusão poderá não corresponder ao que eles pretendem.
Ó, Sr. Deputado, já agora perdoai-me que lhe faça uma pergunta muito concreta. Dentro da sua especialidade, o que é que o Sr. Deputado diz? Será que, eventualmente, aquela situação dos grupos parlamentares se fazerem representar, poderíamos ultrapassar esta situação? Atendendo à altura em que isto é feito e simultaneamente dá uma resposta ao GRECO?
Quando diz fazer-se representar...
A minha ideia era que pelo menos... Enfim...
Sim, mas eu penso que sim. Mas aliás, eu tenho a sugerir outra coisa. Peço desculpa.
Então diga lá, faz favor.
Que era, eu penso até, o que mais interessará poderá ser o grupo de trabalho do registro de interesses. E portanto até é o órgão especializado da comissão e provavelmente deve ser o que mais lhes interessará. Admito que possam ter questões sobre imunidades e tudo mais, mas também os deputados que estão no grupo também podem...
Também falam nisso.
Falam no assunto. Pode-se dar essa nota.
Muito obrigado. Senhores deputados, que lhes parece esta proposta apresentada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves? Um acordo? Acordo toda a gente? Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado a todos. Parece que este problema está corrido, está resolvido. Agora temos... Agora é para o Partido Socialista. Nomeação de um relator para a elaboração do parecer sobre a COM, comunicação da comunicação social ao Parlamento Europeu, ao Conselho do Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre a Agenda Europeia da Migração. Relator, Partido Socialista. Será que é possível o Partido Socialista, neste momento, indicar já o relator?
Indicaremos até ao final da semana.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Poderão ser em conjunto, senhores deputados? Então vamos votar em conjunto as quatro atas, 209, 220, 221 e 222. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado, senhores deputados, aprovado por unanimidade. Agora temos aqui, nos outros assuntos, e temos aqui um que, enfim, perdoai-me que eu tomo já a palavra, que é um assunto um bocadinho, enfim, delicado, que é o seguinte, nós temos aqui um pedido da Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia de Moçambique para realizar uma visita de trabalho à Assembleia da República a partir de 10 de agosto ou 7 de setembro. 7 de setembro. Pronto, nós temos aqui uma hipótese. É eventualmente arranjarmos aqui para o dia 10 de agosto um representante de cada partido. Uma hipótese, acho que é um bocado complicado, com toda a sinceridade. O começar a 7 de setembro, acho que isto já está a cair na campanha eleitoral. Obrigá-los a vir aqui, obrigá-los ou convidá-los a vir aqui a vocês. Por isso, em certa medida, das duas uma, ou dizemos aos senhores, com esta razão, não, eu não vou, acho sinceramente não devemos falar em férias, mas dizer que estamos em pré-campanha eleitoral. Ou interrupção, eu não gosto muito que às vezes isso é mal interpretado. Ou interrupção dos trabalhos, gosto mais desse termo. Muito bem. Pronto. Mas havia um problema, é que se por acaso o convite tivesse ido para Moçambique, íamos todos. Enfim, Sr. Deputado, não ponha isso na ata. Não ponha isso na ata. Está bem, mas isso depois desaparece, não é preciso ficar na ata, uma coisa destas. É uma parte. Ouçam, já agora só uma situação que era esta. Parece-me que, no fundo, verdadeiramente, nós poderíamos dizer que, sim, senhor, que é um período de interrupção e um período de pré-campanha eleitoral e, como tal, enfim, convidávamos a que a sua vinda fosse com a nova legislatura. Não sei se o que é que vos parece.
Oh, Sr. Presidente, eu concordo com tudo, menos com o argumento da campanha eleitoral. Nós temos que trabalhar mesmo estando em campanha eleitoral, portanto... Pois, e esse é que tem que ser o argumento. Os trabalhos estão interrompidos. A parte da pré-campanha...
Sra. Deputada, parece-me que este problema também está, em princípio, resolvido. E agora passaríamos nos outros assuntos. Quem é que se quer pronunciar?
Só uma dúvida sobre o ponto anterior. Eles vêm cá de qualquer forma e perguntavam se teríamos disponibilidade para os receber ou perguntam qual é a melhor altura para virem? Porque ele...
A Comissão de Ética Parlamentar está a planificar uma visita de trabalho a Portugal a partir de 10 de agosto ou 7 de setembro. Assim, gostaria de solicitar os vossos bons ofícios no sentido de interceder junto à Comissão com género quanto à sua disponibilidade em receber a nossa delegação das datas propostas. Seguidamente, iremos enviar formalmente um ofício a respeito. Por isso, parece-me que é exclusivo.
Não, o meu ponto é só o seguinte, é que se eles vierem... Poderia-se organizar, no quadro de uma estadia que eles cá tenham, uma pequena recepção com um deputado de cada grupo parlamentar enfim, por cortesia parlamentar, protocolar, caso eles estejam, independentemente de trabalho estarem parados ou não. Se de facto eu estou a perguntar qual é a melhor ocasião para vir, aí é dizer, de facto, neste período por causa da interrupção, e depois até podemos dizer, eu acho que em setembro já é a mesma questão de período eleitoral, não é a altura mais adequada, mas caso venham, eu acho que arranjamos um deputado de cada grupo parlamentar para dar as boas-vindas e trocar impressões. Portanto,
parece-me que sim. Este ponto que é outros assuntos. Algum dos senhores deputados? Faz favor, deputada Mónica Ferro.
Senhor Presidente, tenho os meus outros assuntos resumem-se essencialmente a esta questão. Eu precisava de datas para me poder organizar. Eu precisava de uma data para a audição do Conselho de Administração da RTP, uma data para a audição da ERC.
Já estão.
Mas nós já as temos, então eu não as tenho.
ERC é o único que falta. Os outros
a RTP vem a 16, não é?
Sra. Deputada, a outra mandámos um, embora sujeito, mandámos um e-mail.
É verdade.
Chamámos que era uma espécie de, uma, então, de um projeto.
Então só a ERC que me falta.
Eventualmente os senhores deputados, o que é que nós não queríamos? Não queríamos que aquilo fosse considerado como barreiras inamovíveis. E se porventura houver situações, enfim, propostas que têm de entrar urgentemente, com certeza, que havia flexibilidade. Agora, tivemos essa preocupação, penso que agora poderemos fazê-lo até ao final de junho, está a perceber? Agora com a ERC podemos completar aquilo, enfim, porque as novas propostas que apareceram agora, por isso podemos e a doutora Maria vai mandar isso, está bem?
Uhum. E outra questão tem a ver com tem a ver com a Lusa. Nós não ouvimos a Lusa neste novo... mas não ouvimos a Lusa há imenso tempo, mas tem uma nova administração e, portanto, poderia ser interessante marcar uma audiência com a Lusa, até reservando já que daqui até ao final dos trabalhos, em algumas reuniões, o que se vai conseguir é exatamente uma representação de todos os partidos e não necessariamente o quórum como nós o entendemos, porque nestas audiências não é relevante o quórum. Eu acho que é sempre ótimo ter o quórum todo, mas
ao Sr. Deputado. Pois, era só fazer-lhes a seguinte pergunta, porque parece-me que, enfim, que esta preocupação da Sra. Deputada Mónica Ferro acho que é comum a todos os senhores deputados, que é o final da legislatura, que é perfeitamente natural. Por isso, o que é que me parece? Para além de pedir à doutora Maria que eventualmente nos mande um projeto de programa até ao final do mês de junho, tendo por base, atenção, tendo por base o nosso princípio das quartas-feiras. Estamos de acordo? Esse senhor, vamos pedir às pessoas que eventualmente continuem, enfim, a meter isso no vosso calendário. Tudo o resto que vá em termos excepcionais terá de ser acordado com todos, que é para não haver este problema que teve o senhor deputado Pedro Delgado Alves a dizer e que acho que ele tem toda a razão. Apresentarmos como comissão e não ter um mínimo de representatividade, na verdade, não pode ser. E acho que a deputada Mónica Ferro concluiu. De qualquer maneira, levantou-se aqui um novo problema. Os seus deputados acham que faça, enfim, que se deverá chamar a Lusa, fazer uma audição à Lusa, ou acham, ou preferem primeiro ver o programa, ver o projeto de programa que a doutora Maria nos vai mandar, que eu vou rever, e depois, na altura, sim, senhor, talvez pudéssemos caber aqui a Lusa. O que é que vos parece, senhores deputados? Faz favor.
Eu diria que, havendo Conselho de Administração novo, deveríamos fazer a audição. Agora, depois, a capacidade de encaixá-la é que... Muito bem. pelas contas que temos, vejamos, eu acho que temos trabalhos parlamentares, não temos, salvo estes dois diplomas, não temos muitas coisas para encerrar com grande peso legislativo. Se tivermos que derrapar ligeiramente para julho, há trabalhos parlamentares ainda, porque a sessão será prolongada, portanto, não, acho que temos tempo, não haverá problema.
Os senhores deputados querem pronunciar sobre isto? Então fica aceite. Faz favor, senhor deputado.
Não, fora do microfone. Aqui ainda por cima é uma mulher, agora apresenta o Conselho de Administração.
Senhor deputado, eu não digo nada.
Não, isso é o primeiro caso em que não se faz a audição, isso da manhã, poderia de facto ter sucedido.
Senhores deputados.
É, já estou a dizer que na próxima legislatura.
Mais algum dos seus deputados quer dizer alguma coisa nos outros assuntos, seus deputados? Seus deputados, muito obrigado. Um bom dia de trabalhos, é aquilo que vos desejo. Muito obrigado a todos.